Boa noite, galera. Podcast da Vertigem Discos. Eu, Vinícius e...
Érico.
E...
Everson.
E...
Mosco Lacerda.
E...
Aliando.
Com a galera da Netuno Doom fazendo um podcast especial pra vocês.
Doomcast.
Iniciativa já que a gente já queria fazer com os caras e acabou não dando certo. E hoje deu certo aqui no Covil Rock Bar. Melhor bar pra escutar metal e fazer podcast de Doom.
Fazer beber um também, Doomcast, né, cara? É. Não pode esquecer disso, não, né?
Eu não posso beber hoje. É sacanagem, meu irmão. Bom, a gente vai fazer hoje o seguinte esquema. A gente vai fazer uns comentários, né, com o pessoal da Netuno Doom, fazer umas perguntas para eles, e a gente vai fazer também uma análise, né, do EP, que eles vão falar muito melhor do que a gente, claro, né, para vocês. Tomara, né? O cara fala que é T, né?
Maria, tá gravando hoje isso aí? Puta que pariu.
É isso aí!
Pode crer.
Que é o The Prison, The Universe, que é bom.
É o contrário, não?
Pra caralho. Ah, é The Universe, The Prison.
É, a caganeira aí.
Eu tô mal pra caralho. Tô mal mesmo, cara. Tem um pouco vou vomitar ali, né? No banheiro dos caras. Então vamos lá. Fazendo o esquema das 5 perguntas, o Érico fez 5 perguntas pros 3. E eu fiz 5 perguntas pros 3. Perguntas nível revista Capricho.
A minha é das entrevistas da Playboy, viu?
É, só que é.
Quem faz punheta é o Adriano.
Só que...
Porncast, é?
Está começando agora o Porncast da Vertigem Discos. Tire as crianças da sala, né? Não, vão ser perguntas muito bem elaboradas. A gente estava inspirado ontem fazendo perguntas assim mais profundas e técnicas, digamos assim. Então vai lá, Érico. Suas 5 perguntas.
Certo,
vai.
Muito bem. Então vamos lá. Valendo. Quem... Se souber aí a primeira resposta, pode falar à vontade aí, viu?
Passa, repassa aí.
Bate
no botão.
Pode bater muito
forte. Se
não
souber, pode pedir ajuda dos encastados.
Pode aí, qualquer coisa, você vai aqui fora aqui perguntar com o menino aqui da UFC. Tem bicho não.
Tá com coração de grau hoje aí, né?
É, pronto aí. Já tá no canto. Vamos lá, né? Então, pergunta número 1. Em meio à cena política atual, a tendência de vocês é mais se adaptar à realidade que a gente tá hoje ou... No caso, produzir uma coisa mais diferente do que vocês já começaram a fazer, com os temas de vocês que é mais espacial, mais, assim, mais mundo paralelo, e aí, o que, é que vocês dizem aí?
Ele pegou mesmo na raiz, né, do plano, do futuro da banda, né?
Isso aí.
Na querida aí.
Eu disse, então isso é Playboy, mas tem negócio de saber quem é que namora quem, isso aí é coisa de couro.
É nem o programa da Moção.
Né?
É isso? Vai ter revelação? É isso?
Vai ter revelação.
Eu tô recebendo aqui, é isso?
Cara, o sci-fi que a gente trabalha é aquele esquema bem distópico, né? Bem, não existe coisa bonitinha, não. O universo é cruel e acabou-se. Ainda tem a parte Lovecraftiana, né? Que a gente aborda. Mas isso é por enquanto. A gente, eu e o Elson, a gente tava conversando e a gente... A gente está planejando abordar um tema ainda mais sombrio pro primeiro álbum que a gente já está maquinando na cabeça, como é que vai fazer. Que justamente mexe com política. Né? É um tema de ficção científica, mas mexe diretamente com política e tem tudo a ver com a era atual, que é o cyberpunk. Então, o próximo álbum vai ser totalmente baseado em cyberpunk. E o que eu estava pensando em fazer é desde pegar o que a tecnologia está pegando e acabando com a nossa vida hoje e colocando tudo que a gente conseguir pegar de conteúdo. Por exemplo, o Elson já comprou o livro, qual livro comprou?
É o do...
Aquela série, aquela trilogia, né? Aquela trilogia do Cyberpunk.
Caralho, Lovecraft?
Não. Neuromancer.
Neuromancer.
Eu tô doido pra comprar, cara.
Qual outro?
Esqueci. Sei que é o box lá, que tem
é o box. É o box dos
já
três.
Já tá estudando. Eu já assisti Serial Experiments Lane, já assisti Akira, já tô em Ghost in the Shell. Já tô já estudando a parada pra poder fazer.
Aí a perguntinha extra que não tava aqui dentro das 5, quer dizer, então vai ter material novo esse ano ainda, então?
Material novo esse ano vai ter, não vai ser com essa temática, mas vai ser um single.
Logo em breve vai ter um single agora, abril, maio. Os meados
depende,
agora vai ter.
Depende das composições, né?
Depende. Mas
tá
esse
saindo,
ano
tá
sai,
saindo.
Esse ano sai. E vai ser um ciclo especial que a gente vai fazer falando sobre o Jordano Bruno, o filósofo Jordano Bruno.
Perfeito. Vamos lá para número 2. existe espaço para bandas que exploram outros temas musicais? No caso, vocês já começaram com, esse, com as questões espacial, questão muito paralela, HP Lovecraft. Então, se sim, como manter isso aí ao mesmo tempo que você escapa da mesmice? Valendo!
Bota na cara. Mexeu a mão, hein? Mexeu a mão.
Baixa. Baixa. Passa, vai.
Passa, passa.
Vai, Bolso. O que é que tu acha, Bolso?
Agora deu pra um nome, foi?
Cara, assim, o cenário metal, né? Ele é mais... Pelo menos aqui no Nordeste. A gente vê que ele é mais voltado mais pro thrash metal, pro death metal, heavy metal. Quando vem qualquer outra banda fora desse nicho, ele já tá fora praticamente do mercado. Já festivais pra tocar já é mais complicado. Pra você conseguir galera pra gravar esse tipo de música já é mais complicado. Por exemplo, a gente tem um grande problema de achar gente pra gravar a música da gente, que seja da área, que ele entenda o tipo de som que a gente quer passar. Se a gente colocar na mão de qualquer um, vai sair mais um e vai sair com a qualidade de áudio que a gente não quer. Vai ser uma qualidade de música que já tem mais voltado principalmente para o thrash. Eu toco em banda de thrash e vejo que os festivais para banda de thrash são mais abertos do que para Netuno Doom. Para Netuno Doom é muito mais complicado a gente encontrar festivais. Para a gente poder tocar, a gente tem que fazer nosso próprio festival.
É, eu que levo a Vertigem para os lugares, eu percebo muito isso, cara. É muito thrash metal, assim, é um espaço muito, maior.
Tem um espaço bem maior. Tanto que, por exemplo, eu toco na Darkside e a Darkside recebe convite para tocar o tempo inteiro. A Netuno Doom não. Já é um mercado bem mais fechado. Uhum. E eu acho que para isso acontecer tem que aparecer outras bandas para esse estilo. Por exemplo, a Voz de Tripa já é uma banda que já anda com a gente, já Ringo Boss, né? Já tá mais também voltado pra gente. E quanto mais bandas aparecerem para isso.
Eu tô enchendo o saco da galera, façam banda de Doom, de Stoner.
Que é pra poder,
por favor.
Que é pra poder aumentar esse mercado e ver se um dia a gente tem um mercado grande que não cresce mais aqui no
O Moto Livre foi massa, cara, ali, aquela iniciativa. Eu fiquei surdo porque o som da casa é muito alto, velho. Fiquei 2 dias lá do...
O ambiente é muito fechado.
É, cara. Mas foi legal aquela iniciativa. Tirando a última banda que não entendi aquilo ali, cara.
Eles vieram de carona.
É, cara, eu fiquei lá com a banquinha montada assim, falando, pô, o que eu tô fazendo aqui, velho?
Era literalmente... É, pois é.
É, enfim...
Todo mundo ficou assim.
É, exato, pronto.
Foi exatamente isso, o mercado, a gente não sabe, eu acho que a iniciativa pra poder mudar esse mercado é outras bandas virem também pra esse mercado, que aí um dia vai chegar que vai ter tanta banda que uma hora o mercado ele vai absorver essas bandas.
A gente continuar chamando a atenção, né?
É não se esconder, a gente não parar de fazer, de produzir.
E chama porque a banda é foda, não vou mentir não, cara. Eu escuto direto o EP, escuto as músicas do Bandcamp anteriores ao EP, que eu acho foda pra caralho. Né? Tanto a Black Wolf, que tem, né, a versão Black da... Wolf, tanto Black a primeira Wolf. Versão do Black Wolf como essa também, cara, eu acho brutal, velho. É sensacional, cara. E eu acho massa porque... É, aquela falta de desconhecimento por causa do nicho fechado daqui faz a galera não chegar até ela.
Vai.
Né? Então.
Vai atrás.
E eu mostrei pras pessoas que eu conheço, ah, cara, já escutou a Netuno Doom, o cara escuta e fala, porra, meu irmão, caralho, que é isso? Banda daqui, de Fortaleza, que, né? E porra, cara. E eu não tinha visto vocês ao vivo ainda. Eu fui ver lá no Moto Livre e tal. Eu fiquei imaginando, caralho, meu irmão, como é que é. Eu vou fazer essa pergunta depois. Mas a questão do...
Não foi a melhor experiência.
Pois é. Pô, o microfone dando choque também.
É, aí...
A camiseta do microfone.
Eu não conseguia me escutar lá em cima e quando eu meti a boca no microfone... Era um choque que eu levava, velho.
É? Vai, Érico, pergunta número 4.
Foi respondida, respondida.
Foi torto na cara. Ponto pra Netuno do mundo. Ponto.
Vamos lá. Qual o apoio, se tiver no caso, né, recebido na produção das músicas, na gravação, produção do CD, desde da ideia até a concepção mesmo do CD, assim, qual o apoio que vocês têm? Família, amigo, livro, entidade, e aí, como vocês...
Entidade. Cara, das entidades acho que tem muito, porque tem o Adriano, quando ele tá no show, ele começa a levantar os braços e assim, fazer uma dancinha meio estranha, acho que tem das entidades.
As entidades do Rick Mauri, né?
Os Cronenbergs. Cara, de apoio que a gente tem, esse primeiro EP que a gente gravou, a boa parte dele foi gravado no Cuca. A bateria a gente captou no Cuca, as vozes, e a guitarra e o baixo a gente gravou em casa. E a, foi tipo assim, passa você mesmo, e a gente mixou e masterizou em casa, na raça. E esse é o apoio que a gente recebe e estamos aí na luta.
O Adriano que fez a mixagem, masterização. E o apoio que a gente teve mesmo foi mais dos amigos também, que ajudava, apoiava, ia pros ensaios. E o Cuca foi que abriu as portas disso pra gente, pra poder a gente ter realmente esse EP rolando por aí. Se não fosse o Cuca, eu acho que esse EP não teria sido lançado não.
Porque eles não teria como terminar,
né? Nem somente o EP, mas também os mechãs que... A gente recebe remuneração pelas apresentações no Cuca, só não dos ensaios abertos, né? Que é um programa aberto e livre, então não tem remuneração. Então a gente recebe o cachê tanto do Encontros Musicais, como de alguns outros festivais que acontecem no Cuca, e a gente pôde custear essa parte do merchandising da banda. Mas se não fosse esse apoio, acho que a gente ainda estaria tentando gravar alguma coisa.
A gente está ainda fazendo aquele som de bebo, só com queima. Agora lembrei daquela galera que foi ver o show da gente, comprou cerveja, depois saiu, de repente voltou com o quilo de frango, ó.
Ei, mesmo as músicas grandes, mano.
Era até hora do almoço, mano. Era meu dia, o ensaio.
Era meu dia, na cara com o galé dentro do E a gente queria agradecer na cara do Cuca, né? O
Dudu, a Tina.
Dudu, a Tina, o Mapurunga, o Caio, a galera de lá do Cuca, do Cuca Mudubim, que ajudou muita gente e deu essa força aí. E tá ajudando outras bandas também, porque agora o projeto cresceu e tá ajudando várias outras bandas aqui na capital, né?
É, lá não tem somente as apresentações, mas também tem videoclipe, ensaio fotográfico, a galera ajuda muito a produzir as bandas agora. Antes era só um projeto piloto, mas agora tá abrangendo todos os clubes. Então tá massa a parada.
Beleza. Número 4. Qual a visão que vocês têm sobre a cena rock underground aqui em Fortaleza e no Nordeste? Tá bom, tá ruim, tem que melhorar bastante, tá uma bosta, tá excelente, não falta mais nada, e aí?
Caralho, bicho, foi mesmo na pereba.
Eu tô medo de passar a voz pro bolso, que eu sei que ele vai se relaxar.
Não, cara, não.
Porque aí é podcast, aí o pessoal não tá vendo a gente, então é só a voz, mas só vocês entrarem nos cantos e saírem calados.
Não, cara, assim, a cena...
A gente tá imitando a voz de vocês, né?
A cena underground, ela, como a gente já comentou, é mais voltada pra um estilo, né? E falta também mais apoio mesmo do governo, falta apoio também da galera privada, de chegar mais junto mesmo nos festivais, porque a gente vê muitos produtores que começam a fazer os eventos, eles não tem como custear, e eles tiram o mesmo dinheiro do próprio bolso para custear, e aí às vezes colocam num espaço ruim, num som ruim, e às vezes essa produção acaba atrapalhando as próprias bandas. Tem banda que deixa de tocar porque o local não é bom, porque o som não é bom, e às vezes acaba prejudicando a própria banda. A cena ela podia ser melhor se a galera chegasse junto nos eventos. Eu acho que a galera ela não chega junto do evento. A galera diz, eu chego no evento, mas se você não compra o ingresso, se você não bebe lá dentro, você não tá ajudando o evento.
A galera
você
chega compra e bebe lá fora.
Compra sua cachaça no Super do Povo. Ou compra ali...
A caranguejo.
Compra ali no Zé, no seu Zé ali, o litro de cachaça na bodega, o vinho fica na frente bebendo e não entra, você não tá ajudando a cena, você não tá lá curtindo a banda, você não tá ajudando aquele produtor a ele subir de nível. E os produtores aqui, infelizmente, estão no nível baixo porque a galera não chega junto. Se entrar no evento, hoje eu entro em evento, você olha a galera sempre só as mesmas pessoas. Você entra, o fulano de tal da banda tal, o cara da outra banda, é o primo do fulano de tal que sempre tá, a gente já sabe que ele sempre vai, mas não tem a galera nova que chega. A gente precisa mesmo alcançar mesmo o público mais novo, né? Esses adolescentes, para que eles vão ao evento. Sai de cá, sai do YouTube, sai do Spotify, sai do Deezer e vem realmente a conhecer a banda de perto. Acho que tá faltando mais isso na cena pra cena melhorar. No dia que a gente fizer isso e a galera se conscientizar, eu acho que a cena ela toma uma proporção bem maior e para outros estilos, não só para um, como tá hoje atualmente em Fortaleza.
Eu tenho que meter um óbvio no meio, porque eu acho que, e fora que isso daí se materializa muito dentro da cena metal, né? Mas eu acho que fora isso, acho que a cena hardcore daqui de Fortaleza tá ressurgindo juntamente com a cena alternativa.
Ah, verdade.
Que no caso a gente abraça a cena alternativa, não só a cena metal, mas também a cena alternativa. E eu acho que o cena de hardcore, a cena alternativa, tá começando a dar um up aqui.
Massa.
Tá ficando legal.
Não, eu acho que não é só o geral. Toquei em Natal recentemente, lá deu uma galera boa em Natal, no evento que teve lá com a Darkside e outras bandas, a gente foi com a Obscure também. E a maior galera chegou junto do evento. A gente percebe que a galera tá começando a chegar novamente junto dos eventos. Tem a galera aí que ia para os eventos na década de 80 e 90 e disse que a galera tá começando
a retornar
aqueles eventos que tinha a galera daquela época. Talvez a gente esteja no. Como é que pode dizer?
No processo
de mudança, porque a gente está no processo dos streams, né? A galera hoje só quer escutar o Spotify, o Deezer em casa, o YouTube, não quer sair para evento. A gente está começando...
Só quer ficar negócio de Netflix e X-Men,
só que a gente está começando a ver...
X-Men a galera não olha mais não, mas só Netflix.
Só Netflix,
mano.
Aí a gente tá chegando...
A Netflix está fazendo um filme pai agora, né?
Vai ter o X-Flix. Redflix.
Aí a gente tá chegando no momento que a galera tá começando a perceber que precisa sair do celular, do computador e até o evento.
E é massa, cara, porque quando eu comecei a pegar a Vertigem pra procurar banda independente, né, tu vê que é muita coisa fantástica sendo produzida aqui no Brasil.
No Ceará,
você
pega só o Ceará, tem muita banda boa que precisa de apoio mesmo.
É, exatamente.
Não tem, por exemplo, a gente começou a fazer camisa pra vender, começou a fazer essas coisas, graças ao apoio que a gente teve do Cuca. Mas não é todo mundo que consegue o apoio do Cuca.
Uhum.
Às vezes falta apoio também de uma outra banda maior, abraçar uma banda de menor, ajudar, botar pra abrir o evento, e assim vai, pra poder a gente chegar no nível onde as bandas chegam já no nível mais profissional, a gente possa dizer, né?
Irado.
Sim, né, mano? Sim. Sem união não.
Eu acho que o objetivo não é todo mundo ficar no underground, é a negada melhorar o underground pra ver se o underground chega no nível.
É, eu vejo pela galera de São Paulo que vem pra cá tocar, e eu acabo indo pra alguns festivais que tem alguma banda de fora. Às vezes de São Paulo e tal, beleza. E os caras falam, porra, mano, aquela coisa, né, do paulista, pô, mano, né? É, aqui lota, velho.
É.
E é muita banda querendo vir pra cá por causa disso, cara. Porque, tipo, eles estão vendo, você vê, uma cidade muito maior que Fortaleza, a megalópolis zona, e os caras querendo vir pra cá porque falam que lá tá saturado, entendeu?
Tá lá.
E Fortaleza com essa gama de porra, banda.
Eu acho que a gente chegou no nível que não é só o evento, eu acho que a produção da banda aqui é tão um nível acima dos testes, né? Não é brincadeira, não.
Tá, verdade.
Porque eu tava até vendo, tava até tentando ver um vídeo de uma banda lá. Aquela banda que a gente tava vendo, da Minayana, que a gente viu um vídeo da banda lá de São Paulo, foi? Eles estavam procurando uma referência para fazer o videoclipe desse single que a gente vai lançar. E a gente viu uma banda lá de São Paulo. Né? As bandas lá de São Paulo estão tocando com uma coisa. É uma coisa que todo mundo já sabe. Não tem mistério. Tá, e aqui está muito problema. Aqui no Ceará, aqui no Rio Grande do Norte, lá na Bahia. Tem banda ressurgindo por causa que a cena está dando um aquecimento e tal.
Tá, eu vi uma entrevista de um cara das antigas dizendo que tá começando a perceber esse aquecimento da cena da Grau novamente, né? E eu tomara que só venha a crescer e a melhorar, né? Porque aí é bom pra todo mundo, é bom pras bandas, pra quem curte as bandas. E as bandas só tendem a crescer com isso. A gente vê as qualidades das bandas aqui, né? Todos os eventos estão melhorando.
Sim, verdade.
Se a gente tem um evento pequeno com som bom, banda ruim não consegue tocar no som bom, mano.
É.
A banda ruim, quando ela toca no som bom, todo mundo percebe que ela é ruim. Agora, quando a banda é boa e vai tocar no som bom, todo mundo percebe quanto aquela banda é boa.
Massa.
E aí a galera agora tá começando a ensaiar mais, a produzir melhor, a se qualificar melhor os músicos. A gente tem músicos aqui excelentes aqui dentro da nossa cidade. A gente vê bandas aí com bateristas excepcionais, guitarristas, vocalistas, baixistas, e que não perdem pra ninguém aí fora. Pode estar aí pra fora do país, não é nem só aqui dentro do país, não.
Massa. A última aqui agora. Vamos
quem tem
ver
última?
Aqui. Tem, são cinco.
Valendo.
Valendo.
Essa vale 5 pontos, né?
É, essa aí já vale 5 pontos, já é a minha última, no caso, né? Então, assim, vocês começaram em 2015, não foi?
Foi.
Pronto. Então, nós já estamos em 2019, né? Assim, uma dica, ou então, assim, algum conselho para quem está começando agora, a sua banda, ou então o seu projeto, para ingressar nesse mundo, assim, underground, assim, uma dica, vai pensar muito alto. Vou vender logo um bocado de CD, vou botar logo a música Spotify, e aí, o que vocês acham?
Eu acho que o cara tem que se perguntar primeiro, eu quero fazer banda pra quê? Eu quero fazer banda pra ficar tomando umas nos eventos underground, dar um bichão. Eu quero pra comer pepeca. Eu quero banda pra quê? Tá ligado? Porque a Netuno Doom é uma banda pra...
Explique pra negado o que é pepeca.
Aí já vai pra parte do podcast, né? No caso, né?
Voltando pro podcast da Netuno Disco.
Mas não é horário não, espera 10 horas e tu explica. Espera 10 horas e tu explica.
A gente tem dois podcasts em um rolando aqui, né? Tem um subliminar, né? Assim. O X-Cash.
Porque, macho, o caminho é brutal. É brutal e a gente fala isso porque a gente vem pesquisando como é que funciona o todo. Não só aqui em Fortaleza, mas o mundial. É muito bruto. É
primeiro, eu acho que o cara tem que pensar se ele quer ser músico, né? É. Ser músico não é fácil, não é uma vida fácil. A galera pensa que é só o glamour da música, né? O músico, antes dele estar lá uma hora no palco, ele tem várias horas estudando em casa sozinho, ele estuda... Estuda teoria musical, estuda o instrumento dele, passa horas e horas ensaiando sozinho, pra depois ensaiar com a banda. Às vezes pra fazer um show de uma hora, a galera ensaiou, às vezes 30 horas pra poder chegar naquele show de uma hora. E é muito desgastante o cara ser músico, não é fácil. Eu tenho, todos nós aqui temos outras profissões, porque eu sou enfermeiro, não sou músico por profissão. Mas se um dia eu puder escolher, eu escolho ser músico, mas eu sei o quanto vai ser mais difícil do que ser enfermeiro. Eu sou coordenador de escola, profissional de curso técnico de enfermagem, eu tenho minhas regalias, eu não trabalho final de semana, eu não trabalho de sábado, feriado, eu tenho outras regalias, como músico não, eu vou trabalhar de manhã, de tarde, de noite, final de semana, feriado.
De madrugada.
Músico não para, trabalha o tempo inteiro, cara, é bem desgastante.
Não, mas a gente não trabalha não, mas tá lá por diversão.
A galera pensa que é só diversão, mas não é.
Cara.
A parte melhor é o show. A parte mais massa é você estar no show, mas só é uma hora. O resto, composição, gravação é estressante, não é fácil.
Os caras da banda ajudaram a desmontar a bateria também.
É, muito importante. Montar e desmontar aquele trombone todinho.
É, foda.
Então porque aí se matou, macho, por quase 2 anos pra poder gravar, pensar e mais ter claro.
Mas isso, na verdade, é porque a gente queria fazer o fundo. Só que aí não rolou,
rolou
e saiu o EP. Isso é bom, porque
uma hora sai,
porque o Fu ele vai ser mais foda ainda.
É porque a gente percebeu que o Fu ainda dá pra escapar, ia gastar mais dinheiro.
Também, e o brother tem que saber se ele quer abdicar também da família, abdicar dos amigos, abdicar de um monte de várias coisas, porque não é só tá ali pra tocar. Tu tá na estrada, meu irmão, se tu não tiver sangue nos olhos, compadre, já era.
E a segunda coisa, metal não dá dinheiro. Não dá dinheiro, cara. Não adianta o cara entrar, você vai estar.
Distro de underground também não, galera. Então.
Não adianta o cara querer. Eu vou fazer uma banda de metal, que eu vou ficar rico, não. Os caras da Iron Maiden, mas.
Cara, vive só americano.
Iron Maiden, Metallica, esses caras aí do mainstream são 1 em 1 milhão, cara. É difícil. Você pega. Tem bandas aí de médio porte da Europa, que lá na Europa não é quase ninguém. Aqui no Brasil é muita coisa. Então, imagina as bandas daqui mesmo, da nossa cidade, da nossa capital. E é difícil. Mas se o cara gosta de fazer, vale a pena demais. Eu sacrifico muita coisa por causa da banda. Vou mentir por causa das bandas, né? Eu tô aqui várias bandas por causa da música. Eu adoro tocar, Quando eu tô lá no palco, esqueço de tudo, é a melhor parte que tem.
Até que a gente tá lá e desce lá na bateria.
Esqueça até
bateria. Só ele.
Desce a lenhada, que bateria de metal tem que descer a mão, menino.
De um cast lavagem de roupa aqui também, agora. Beleza, então eu vou pras minhas 5, então. Eu trouxe a colinha também, cara. Ah, não, isso aqui é das músicas.
E avisando pra quem tá iniciando, faça um banda de doom metal, né, cara? Venha pro doom.
Venha fazer o metal desgraçado.
Vamos fazer os eventos juntos, vai ser massa.
Pode crer. Vamos lá. De quem partiu a temática de terror espacial, psicodélico, doom? De vocês três, assim, aquele que tem mais referência, assim, pra poder ter tirado.
Tem a cabeça que mais brilha.
Ah, Adriana.
Cara. Vixe, Maria!
Vixe.
Tá aparecendo membros de outras bandas.
Membros de outras bandas.
A gente tá num bar super popular aqui da cidade.
Chegou aqui o vocalista da Dark Side aqui se metendo no podcast, no Pornocast.
Pornocast.
Olha aí, outro.
Bifão.
Só os monstros da cidade chegando.
Olha aí.
E aí, meu irmão?
Botados pra mim, mas eles tapando o remédio pra nem beber.
E aí?
Anota aí, mano. Quando eu ficar bebo, eu não saber quanto eu bebi, não.
Vai, quem é que vem? Vem de tu mesmo.
É, o Adriano, o Adriano é da Mítica. Mítica Brilha.
Tá
dirigindo, não? Ah, a parada de sci-fi foi por causa que quando a gente iniciou, a gente curtia bastante, né? É verdade, a gente era muito... Esses querem fazer Stoner Island, né? E a gente tinha muito apreço pelo Sleep, que é a primeira banda de Stoner do mundo, basicamente, né?
E... É o Starter Pack, mano.
E os caras falam sobre isso, né, mano? Os caras... Acho que tem até um meme aí que rola aí. Que é umas bandas de Doom, aí chega no Kendall, mas o cara cheio de mulher, quando chega no Sleep, é o cara cheio, é o ET cheio de mulher. Tá ligado? Por causa justamente a mágica deles, aí, a partir daí. E o nome até que era antes, Brave Space Devil, né? Era uma forma de protesto. Por causa que eu odiava que a parada começou com sci-fi e depois tacar diabo de ocultismo, negócio de eletromísio. Aí...
Coisa do cão no do espacial.
Assim. Não pode, por que não pode?
Pode não. Enfim, no tempo eu odiava, mas depois eu vi que era besteira, né? Aí a gente...
É, conservador do metal, mano. Eu vi que tem uma cartilha.
Segue, né, de sequência, assim.
Eu ia dizer que era um PDF, que eu tinha achado na internet, assim, com as regras. Ó, mas tudo bem.
Regras
do... todo papai higiênico, né?
Aí a gente tentou dar um nome, né? Aí fizemos lá o... A votação e a galera escolheu dentro do Doom e foi.
Massa.
Aí o capeta, mas por que dentro do Doom? Dentro do Doom é o planeta, né, e tal. E foi massa por causa que aqui no Brasil tem um caso especial, né?
Nem sinto não, não sinto não.
Não, nem vale a pena não, deixa pra lá.
Por quê, mano?
Sinta, sim, começou, agora tá
bom. Aqui no Brasil tem um caso especial. Aqui no Brasil tem os três planetas gasosos fazendo Doom. Tem a banda Saturn Dust, que é Space Doom. Tem o Jupiterian, que é Sludge, Death Doom, e agora tem Netuno novo.
Aí, perfeito, cara.
E uma invasão espacial.
Massa,
cara. E eu acho foda essa temática. Como é que funciona o processo criativo de vocês quando vão fazer composição, assim, sentar e...
Bicho, aí depende de cada um aqui.
Geralmente a gente vai ao supermercado, compra umas 10 cervejas e começa.
Aquele no Starter Pack.
Normalmente o Adriano é que começa as composições, né? Os riffs normalmente.
Ah, massa.
Vem com ele vai lá, passa pro Guitar Pro, aí o Emerson ele dá uma.
Eu passo pro Guitar Pro?
Não.
É quando depois da gente insistir muito, né? Ele vai lá com o Emerson começa a fazer a linha de baixo. Aí ele passa 3 meses pra poder passar pro Guitar Pro. Aí quando ele passa pro Guitar Pro, eu vou estudando ela e aí depois a gente faz a linha de bateria. Até o EP, as linhas de bateria, o Adriano também fazia, né? Ele fazia aquela base da bateria e eu...
É mais ou menos isso aqui.
Não precisa ser isso aqui. E aí eu incrementando...
Condução, né?
Vou mexendo algumas coisas. Já esse novo trabalho que a gente tá fazendo, né? Ele não tá passando nenhuma linha. Ele quer que eu já coloque minha ideia mesmo.
Fala no seu escuro,
vai. Faça aí do jeito que você acha massa.
Trabalho.
Quer trabalhar mais não.
Quer trabalhar mais não.
Trabalho de corno isso aí, né?
Quer mais não. E aí a gente vai pro estúdio, a gente vê o que é que casa, o que é que tá legal, o que é que não tá. E aí depois que fica tudo legal, a gente fecha a música e morreu.
Geralmente a gente grava vários riffs, várias ideias e colocando em algum cloud da vida aí, a gente acessa e vê o que é que dá pra juntar e é isso.
Nossa, sempre registrando, né?
Sempre registrando e tal. Agora o pior é quando tu cria um riff foda e tu esquece de gravar e no outro dia tu tava...
Tu esqueceu a porra do riff.
Tava bêbado e esqueceu.
Tava bêbado e esqueceu. Acordou de ressaca e resetou a memória.
O que eu tô mais raiva é a linha de baixo do Everson. Eu vou revelar aqui. O EP não foi gravado...
Tá mais perto.
Não foi gravado pelo Everson. O baixo. Foi gravado por mim porque ele tem preguiça de gravar. O metrônomo. Mas o que eu acho mais puto é ter que pegar a porra da linha de baixo dele pra gravar, mano.
Porque é um cara do feeling.
Porque esse bicho...
Não, mas ele pega o feeling. Ele fica puto é isso.
O que eu fico puto é isso, eu tenho que pegar o feeling.
Não, essa notinha desse jeito aqui. Não, mas, faz isso aqui, desse jeito, porque é muito mecânico. Ei, mas tá errado, tem que fazer isso. Só faz isso, vai dou.
Grava essa porra, fuleiragem.
Agora, a partir de agora ele grava.
Agora ele vai gravar, que eu não vou fazer mais isso.
Vertigem discos, lavagem de roupa. Não vou fazer mais isso, hein? Tá registrado aqui.
Ele deixou de fazer o capitãozinho.
Ele vai perder o prêmio de melhor baixista, né? Lá da...
É, eu vou perder agora, agora vai perder.
Perdeu.
Ei, mas
devolve meu troféu.
A parte da letra depende muito da vibe. Tem letra ali que é sobre filme. Tem letra que é sobre o trabalho da Lovecraft. Tem letra que é sobre teoria. E tem letra que é, no caso da The Prison, uma letra que fala de um momento meu na vida e foi transformado em uma história de ficção científica.
Porra! Nossa, que letra. Na época que ele era travesti.
Ops, não vamos revelar a identidade dos coleguinhas aqui depois, viu?
Ele tava na prisão.
Nossa, meu Carandiru. É.
Ele segurava assim no bolso do brother, que era pra ficar resguardado.
É porque eu trabalhava numa empresa, mano.
Head cash.
Aí eu vivia muito doente, sabe? Eu não conseguia, né, ter aquele prazer de receber aquele dinheiro e gastar, porque eu trabalhava com papai, com os remédios, mano. E era o tempo que meu filho tinha acabado de nascer. Então tava aquele negócio, tá ruim aqui, mas se eu sair vai piorar. É por isso que o The Prison tem a história do alienígena, a entidade que é presa num mundo desértico, que ele vai saber que vai morrer lá, mas como orbita um buraco negro, se ele conseguir sair, ele vai se fuder, do mesmo jeito. Aí no caso eu peguei e me... Pra poder pensar nisso aí, eu assisto o Dr. Who, aí eu tenho um episódio lá que é justamente isso.
Massa.
Aí eu...
Que foi que originou a capa do EP.
Que massa, cara. Vou saber, olha aí.
Isso aqui é o Adriano, mano. Tá chinelo, não, olha. Tá a carequinha aí, ó.
Não, isso aqui é o Groot, mano.
É o Groot, cara. Isso aqui é o Adriano, é o Groot.
Eu tô ligado, mas eu já falei pro brother que fez a arte que é o Groot.
É o Groot, cara.
Acredito.
Vocês até falaram um pouquinho, mas assim, como é que foi o processo de gravação do EP? Todo o handmade, assim.
Vixe, mano, o negócio foi complicado, porque...
Vocês falaram que a bateria já foi captada, as baterias...
A bateria foi captada no campo, e a voz também.
Foi um dia.
Caramba, velho.
Caramba.
Foi um dia.
Porra. E eu só... Só sabia quantas músicas deu?
Duas.
Eu só sabia duas, as outras eu peguei na hora.
Só a Black Wolf e a...
Por isso, que o vocal é bem dramático.
A Galactic Pantum, no caso, foi a que mais deu trabalho gravar a bateria.
Porque ele não sabia
a música. Porque a gente nunca nem ensaiou, mano.
A gente não tinha ensaiado a música em estúdio. Então era, meu filho, vai, se vira nos 30.
Mas... A Galactic Empire é a mais extensa, é?
É a mais progressiva.
É a mais progressiva, né? A mais progressiva.
Aí ele fazia lá e. Peraí, mano, tá legal não. Deixa eu fazer isso aqui.
Passava meia hora
pra gravar. Mas foi 4 horas pra gravar só ela e quase não sai.
Caralho.
Porque a gente nunca tinha ensaiado e aí ela tinha que ser feita na hora, né?
E o vai, valendo, né?
Valendo!
Não, bicho, não foi só um dia, não. A gente pegou a sexta
dois
e pegou
dias.
O sábado.
Foi dois dias pra gravar.
Dias.
Foi uma manhã pra passar o som, pra afinar,
não
sei o quê.
Não, isso daí foi à noite, que ele passou afinando e botar na bateria. 4 horas só pra fazer isso.
É, demora mesmo. Na ação.
É, vamos lá então.
Aí depois lá do Cuca tem as gravações de guitarra e baixo, que é feito na casa do Adriano. E a voz também a gente fez no Cuca, né? E aí depois que juntou tudo, o Adriano fez a mixagem e a masterização tudo na casa dele, com um computadorzinho fullerais. Pedindo arrego.
Foi complicado, porque, macho, às vezes eu ficava puto, eu mandava, ei, mas tá bom, os caras, dá uma bosta fazendo.
Mas ficou muito bom, cara, é muito bom.
Daí, mas tira esse Metalzone, velho, aí não era Metalzone, era o Foz, é porque tava tão ruim.
Não, Metalzone. Aí a parte do Santos.
Nossa, aí é lucro da Adriana aí.
Aí é viagem da Adriana, ele bebe umas 3 cervejas, toma 2 maconhas. Aí ele faz o sample.
Aí ele começa a falar com os parentes dele lá de fora.
A gente recebeu uma resenha agora, a última resenha, que eu fiquei impressionado com o ouvido do cara. Ele conseguiu perceber que isoladamente o teclado e os samples não faz sentido.
É, realmente faz sentido, porra nenhuma.
Ele conseguiu perceber, eu fiquei até comentando aí com o Rosa. Ele percebeu isso, não acreditando. Porque eu já tinha falado, ei, macho, eu fui escutar.
Deve ser aqueles caras que tem um equipamento pra isolar tudo. O cara só escuta baixo e tal.
Eu tinha mandado como é o nome?
Eu, hein?
As mídias pra tu, as pré.
As track lá.
As track pra ele, que a gente manda separado pra poder passar pro rosto, pra poder rolar no show. Ah, eu acho que eu tô aqui. É, mano, que tá de viagem essa aqui, mas esses teus sempre teclados aqui não tem nada a ver, meu. Mas quando junta, fica massa, que porra é essa?
Funciona.
Tomara que continue funcionando, né?
É.
Por favor, mais maconha.
Mais cervejas.
Mais cervejas.
É, vai lá, pergunta.
Por favor,
agora...
Estela patrocina nós.
Estela patrocina nós. Podcast também, né? Não hoje, porque eu não tô. Porra, é foda, cara. Não,
não
tá bebendo.
Não,
mas
não, é pro shit.
Obrigado. Bora lá, pergunta mais. Cabeludo.
Não, tô brincando. Ixi, não pode ser padrinho, não.
Quem pega quem? Ou, quer dizer.
Ixi.
Bora lá. Por que mídia física se o streaming ele alcança mais gente e é mais barato?
Caralho, é pesado e...
Sabe por que mídia física?
E dormir de samba canção é legal? Não, tô brincando.
Pelado é mais massa. Mas acho assim, o streaming, apesar que é legal pra você alcançar gente, você fazer produtores da puta que pariu, de outros países escutar e rezar seu trabalho, apesar que você consegue colocar em canais de Doom e 2.000 pessoas vai ver, 3.000, caralho, 4. Mas fã que é fã gosta de CD. Então é quase que com obrigação da banda, quer fazer alguma coisa que preste, tenta lançar em mídia física, porque o teu fã vai lhe cobrar. Porque o fã começa com a blusa. Começa com a blusa, tá aqui o Vinícius com a blusa, ele tão bom. Mas depois, se tiver a mídia física, ele vai querer, mano.
Eu sou fã, né?
É tanto que ele já encomendou uma cota só pra ele.
É, cara.
Vai deixar lá assim na parede.
Pra eu ter o prazer lá em casa de olhar assim.
Quando você é for, ele já tem outro.
Fazer uma parede só com certeza.
Quando for lá, um já tem um outro.
Já tem um outro.
Já tem um outro, é, exatamente. Massa, cara, é bom isso aí. É, agora sim, pergunta de capricho agora.
Oi.
É... Como é que vocês podem definir o som de vocês ou esse negócio é mó paia? Ah, o nosso som é isso. Fazer uma definição do som de vocês, assim, se é que dá pra fazer.
Baixo, eu tinha falado pros caras uma sugestão. Eu não sei se é que dá pra levar o pé da letra, né? Mas eu falei pros caras, baixo, o som da gente, se fosse falar, seria slow pra mulher.
Aham. Uhum. Que tem no Facebook, né?
É, que tem no Facebook, tem no Instagram. Não que seja, eu acho que muita gente ignora esse termo. Todas, só uma resenha de quem desenhou diz que faz sentido, os outros totalmente ignoram, querem taxar a gente com uma caixinha específica, sendo que a gente faz.
Sludge, Doom, Stone,
sendo que a gente faz.
Rap, rock and roll, se poderia
radicalizar. Sendo que a gente faz muito mais amplo do que um ou dois estilos só. Tá,
sim, é verdade.
Dentro da música tem muita.
Muita
pitada de muita coisa.
A gente tava até escutando ontem e a gente tava falando exatamente isso aí, cara. Tem... Em uma música só, cara, você vê o desenrolar de diferentes estilos, assim, tá ligado? Então... E que se encaixa igual os samplers, assim.
Então, o slow proc seria por quê? Porque a gente mistura o máximo de estilos possível da cena slow heavy metal. Ou seja, Doom, Stone, Sludge, os subestilos, Death Doom, Funeral Doom, Epic Doom, Stoner Slug, Progressive Slug, o caralho, com prog metal.
Porra toda, tá escrevendo.
Então, por isso que é slow prog metal. Se você não quer ignorar o termo, tudo bem. Tem problema não, já vai continuar misturando do mesmo jeito.
É massa, cara. O legal é isso aí, porque às vezes...
E a definição, cara, eu acho que o rótulo é muito difícil.
Pronto, isso.
Você tá rotulando, porque o que você acha pode ser diferente do que ele acha, do que eu acho.
Pode crer.
Então eu acho que o rótulo é o que menos importa. O importa é o cara curtir o som, o cara tá lá.
Pois é, eu acho isso legal que muita gente acaba falando isso no final das contas, assim. Porque, por que que tu vai querer taxar? Só pra botar numa planilha ou numa pasta de música do computador, assim. E é legal que o bom entendedor da porra toda acaba identificando as coisas dentro da própria música.
Por isso que é uma sugestão. Até falando com o cara que fez a última resenha, ele falou, ei, mano. Não se importa se eu chamar bandido de marcha, a gente nem liga pra rota. A gente tem o nosso próprio rota, mas a gente é só uma sugestão.
É, cara.
Porque o que a gente quer fazer é mais pesado e arrastado e até dar uma dor.
Uhum.
A gente nem liga pra isso.
Pode
mas
criar.
Às vezes a gente tem que dar uma sugestão, porque enfim a galera é muito presa.
Acaba querendo uma definição.
Que você está? Aí, Dota, o que que tu escuta?
É, o que o cara...
Dá vontade de perguntar.
E hoje você pegar muita banda, tem um álbum que é um estilo, tem outro álbum que é outro. Dentro do próprio álbum tem músicas de estilos diferentes.
É, exatamente.
Então acho que esse negócio de rotular, eu acho que já passou. É curtir a banda tá massa. Que pode ser que a gente esteja fazendo esse estilo e daqui a 5 anos a gente esteja fazendo outra cor completamente diferente.
Eu lembro quando eu tava falando com o Everson, cara, detalhe. Isso aí é um segredo que eu vou revelar aqui no podcast.
Ui! Deixa aquelas conversas que a gente falou pra depois.
Deixa as conversas no impacto.
Sabe como é que eu falava o teu nome?
Caralho, o bicho vai errar.
Não, eu fui entender que é Everson agora, quando eu cheguei aqui. Antes de vocês chegarem, eu olhei direito e vi Everson. Eu falei, caralho. Porque assim, eu faço professor fazendo aquela chamada, então quando aparece o aluno com o nome meio torto, a gente tenta...
Contornar, né?
Contornar. Eu tava chamando de Hewerson.
Caralho, mano.
Aí depois que eu fui me tocar, que era...
Peraí. O cara piorou o nome dele.
Peraí. Que merda, viu?
É, cara, Hewerson, eu não sei onde é que eu botei na minha cabeça.
Chama de Milhouse, é melhor. Mano.
Milhouse
é bem melhor.
Outro detalhe também, eu vi que o relógio do Mickey é o tu que tem, né, cara? O watchzinho, o vídeo que vocês botaram, né? Puta merda, cara, aquela voz do Mickey é... Porra.
A voz do Mickey.
Olá, 8 horas!
Beleza, então. Primeira parte das 5 perguntas já foram...
Agora é a parte da banheira do Bombão,
né? Agora é a parte que a gente vai montar a banheira aqui.
Já foi assim, cara.
Pegar o sabonete já, cara.
Foi,
cara.
Foi, bicho.
É. Não é, cara. É, vamos lá. Então, assim, vamos fazer agora uma análise das músicas, né, cara? Música por música, digamos assim, né? O Érico vai dar a impressão dele, eu dou a minha impressão. Passou o quê, cara?
45.
Ah, não, tô olhando aqui. 41 agora. É porque pra quem for usar o Anchor grava uma hora, você para, depois bota pra gravar mais uma hora, mas no final ele junta tudo. É um programinha muito massa, cara. Muito legal isso.
A gente tá muito agradecido por causa que toda vez que a gente faz uma entrevista, a gente tem vontade de falar mais, mas não tem tempo.
Não pode, é cortado. Não
é,
pode, não.
Cortado. O Érico, na verdade, o Érico, ele tá segurando a plaquinha com um minuto de fala de cada um.
Regra.
Ele é o Niminha.
É, só lembrando que é das primeiras vezes que a gente gravou, né? A gente tava empolgado no primeiro podcast, então a gente tinha falado assim 1h20. Aí foi depois que a gente se tocou que como o programa ele grava só 1 hora, aqueles 20 minutos que os dois bestão estão falando,
gravando,
não gravou, né?
Gravou então... nada, Acontece, cara. Vamos lá, então.
Vai lá.
É, negada paia, meu irmão. Vamos lá, é... Beleza, Érico.
Lá.
Capa.
Capa, os meninos aqui já adiantaram já o trabalho, né? O Grunt na capa, né? No caso.
Não. Marvel patrocina nós, né?
Patrocina
nós.
Rip Stan Lee. Pois é, mas... Capa assim, no caso, da primeira vez que eu vi a capa, eu não achava que era uma banda de Doom, né? Eu achava que era uma banda de
Doom. Não é Doom, cara, é...
Assim, é, né? Dependendo, fora dessas etiquetas aí, desses rótulos aí que a negada bota, né?
Cara, acabou de falar Slow Desse... Prog.
Pois é.
É, então, depois... tá bem
negócio. Já foi.
É isso aí.
Enfim, já foi. Não adianta mais que é gravado de uma vez só, né?
Então, brincando, eu quis desestabilizar você, cara, emocionalmente.
Ah, muito obrigado, viu?
Conseguiu não.
Graças.
É, eu consegui.
Então, quando eu vi da primeira vez a capa, eu pensava assim, death metal. Beleza, então, né? Porque não é, assim, uma coisa assim bem... Digamos assim, é novidade você ver uma banda com outros tipos de estilos trabalhar com o estilo de death metal, né? Que é aquela capa preto, branco, cinza, né? Mas...
E algo gore, assim.
É, gore.
Mas tem Death Doom no meio, né? Então tá
valendo. Tem Death Doom no meio.
Beleza. Do The Universe, do EP de vocês, eu gostei do Dead Planet e o Black Wolf. No caso é a faixa 4 e a 5.
Assim. Acho engraçado que todo mundo ama essa música e só as músicas
regravadas.
É.
Eu falei, cara, acho que tem no Bandcamp são muito boas.
Não, mas tá suado.
Mas aí é como. Assim, foi uma surpresa porque agora 2019, né? A primeira banda que a gente tá pegando pra fazer a análise, né? Os reviews e ao mesmo tempo também é a primeira vez que a gente tá fazendo a gravação ao vivo, né? Então, valeu aí por vocês terem.
Eu, cara, a capa, eu sempre penso as capas dos discos como se fosse um frontispício. Sempre tem um elemento de alguma coisa
escondido,
de alguma música, assim, tal. É, exatamente. Como eu falei pro Everson, tô falando direito agora.
Tá, agora tá.
Agora tá.
Everson.
Eu tinha que falar isso, cara, Everson. Porque meu irmão foi aquela vacilada de o cara querer britanizar tudo, assim, não.
Ainda saber onde é que achou esse R aí no nome do rapaz, viu?
A pessoa se fizesse a chamada numa sala de aula.
Everson.
Caralho, era o ano todinho, velho.
É, cara, ia ser um
burro.
Wilson. Aí tu tá tão
curto. Dava zero, tirava lá.
Suspense.
Pois é, então, tipo assim, é um CD assim. Eu não vou dizer assim que é um CD brutal, porque quando ele já introduz a primeira faixa, né, que é o The Prison, ele já vem assim bem mais calmo, pra depois quando dá fé assim, quando você já tá assim bem acomodado, aí vem logo aquela tijolada de uma vez assim, misturando já a bateria e tal, aí eu. Caramba, cara, é assim, bem diferentão do que a gente já tinha analisado. A gente já tinha visto Escrota, Sandogs. Então, pra mim, pelo menos, assim, foi uma novidade da.
E aquele sample no começo da música, uma
novidade nova.
Novidade nova.
É. Proposital aquele sample estar baixo naquela hora pra quando vir a lenhada vocês tomar um susto, viu?
Não, mas é, e é massa porque. Eu falei pro Everson também. Eu falo e teu Everson? Nome direto.
É, pra não esquecer, mano.
Que a impressão que dá é como se estivesse num Blade Runner, cara. O som do começo, assim, e tal, é bem aquela música ambiente dos filmes do Blade Runner. Aquela coisa bem baixa, assim, e tal. E é legal que o Érico falou de Black Wolf, qual foi a...
Dead Plant.
Eu, no meu caso, gosto de The Prison e gosto de The Second Son.
A primeira e a segunda fase.
The Second Son, porque a introdução dela é muito massa.
A música que eu mais gosto é a The Second Son.
Cara, a intro dela é muito sensacional.
Toda vez que eu toco essa música, eu fico toda arrumada.
Eu fiz aquela intro totalmente bêbado. Foi assim, eu tava
testando... Mantenho o cara bêbado.
Eu tava testando fãs
cara,
de baixo.
Cara, tô normal.
Eu tava testando fãs de baixo que ele me arranjou na guitarra. Eu tava brincando, eu tava muito bêbado. Aí eu fiz assim... É por isso que é legalzinho. Aí eu peguei um celular, eu não sou besta igual ele, né? Aí eu peguei o celular, botei pra gravar. Botei pra gravar. É legalzinho. Depois que eu fiquei sóbrio, eu comecei a falar: ei, mas isso aqui é bonitinho, deixa eu fazer no meu coisa pra ficar legal.
Porra, cara, isso é muito massa.
Eu adoro essa música.
E como. É, The Second Son, bicho, é. E é legal, cara, que a música de vocês, isso na minha impressão, né? Ela te dá uma viagem em mim agora, mas eu gosto também de ficção científica, dessa parte toda. E a sequência da música de vocês, assim, o caminho das músicas, elas vão percorrendo uma história. Parece que cada música dessa, ela tá contando uma história. Né? Você não tem aquela música, isso volta e vira um padrão de música. Então, é como, pra mim, é como se tivesse contando uma história, assim. E é legal que é The Second Son, meu irmão, que é uma coisa que me chama a atenção no som da Netuno Doom, é a dramaticidade, cara. Que aí entra o vocal, entra os samples, a própria bateria. E pra mim a The Second Son, ela junta tudo isso aí. Né? Se o EP fosse só The Second Son de 30 e tantos minutos, ia ser um negócio sensacional. Exatamente. Então, assim, pra mim a The Second Son é. Puta que pariu, aquela, toda vez que eu escuto eu falo, porra, meu irmão, caralho, música. Massa, né? Então, do EP todo, que obviamente é muito bom, e das outras músicas que tem no Bandcamp, eu vou encher o saco disso aí. Que são boas pra caralho, diferente daquilo que pensa Hewerson.
Vai ser regravado,
regrava isso aí. Eu acho excelente, assim, então, dessa condição é massa. E a The Prison, justamente como o Eric falou, cara, que ela começa. Um lance bem baixo e de repente a música estoura e vai. E é legal que quando eu vi vocês ao vivo, eu gosto muito de ver a banda tocando ao vivo a obra, né, digamos assim. E é legal que é o mesmo feeling, assim. Né, mesmo com o microfone dando choque, né, o feeling é o mesmo, assim, tal, que é um diferencial de que poucas bandas têm hoje em dia, que eu vou ser bem sincero, assim. Se preocupar em reproduzir a gravação, mas é passar o mesmo feeling da gravação, que é uma coisa totalmente diferente. O cara tocar igual a gravação e o cara tocar ao vivo com o mesmo feeling
do cara. Tá, por exemplo, a gravação dá uma emergência, então a gente faz a emergência também no jogo.
Sim, exatamente. Pronto, exatamente.
Ao vivo é igual o que tá lá gravado.
Exatamente. É uma imersão sensacional, cara. Eu acho isso massa do som de vocês, é essa parada.
A bateria ela não teve edição, a gente fez sem edição. Eu acho que a edição que a gente fez no máximo foi eu errei uma parte, volta daqui, eu começo daqui e continuo.
Ah, entendi.
Mas não teve nenhuma corta aqui, pega essa parte aqui, copia e cola, não teve.
A bateria dele, porque assim, hoje em dia a galera grava a bateria e substitui as peças pra ficar aquela parada extremamente bonita. Né? Que era para extremamente moderna. Da bateria do Bosco, eu apesar das dificuldades e como foi gravado, eu fiz questão de não substituir nada. Apenas equalizar. Foi isso que eu fiz, eu só equalizei. Então a bateria, apesar que soa bem metal, mas é acústica a bateria. Eu não substituí porra nenhuma dela.
E aí o mesmo feeling que eu tive lá no estúdio, é o mesmo feeling que eu tenho no show, né? Eu tento ser bem realista, tocar música do mesmo jeito, tocar com o mesmo feeling, com a mesma pegada, e aí a galera reclama que eu tenho a mão pesada, mas eu toco com a mesma mão pesada que eu toquei na gravação, eu toco no show, que é pra poder passar esse realismo, né?
Então... Se eu não me engano é em Dead Planet, cara, que tem um momento da música que é só o sampler e a bateria, não é? É que você faz as viradas, ou é...
Não, é
a... É a
Galáctica Parafum. É, a Galáctica que eu achei massa também, cara.
Aquele ali eu inventei no dia, não era...
Porra. Isso é muito bom, cara.
E aí eu fiz no aro, né? As viradas no aro. É. Essa música, eu adoro essa parte. A parte que eu mais gosto e a parte mais difícil de fazer. Foda, né?
Porque querendo ou não, cara, o sampler meio que tá te forçando a não sair do... Né, um pouco daquilo ali e tal, é foda, deve ser difícil pro batera, principalmente, assim, tal, essa questão. Outra pergunta, Black Wolf e Dead Planet era pra ser uma música só? Porque tem uma sequência nas letras, né?
A Black Wolf
que eu tava percebendo, assim, tal. Tem...
A Black Wolf e Dead Planet são ligadas.
É, tem uma ligação, principalmente pela letra, né, também.
Não era pra ser uma música só. Na verdade, quando eu fiz primeiro a Black Wolf, que eu fiz como fosse uma lenda de uma entidade, né? Onde a Black Wolf é uma entidade, da Black Wolf é uma lenda da entidade, mas da Dead Planet, que se revela que na verdade é uma civilização colonizadora.
Tá, entendi.
Ou então, ou seja, a Dead Planet é o fato e a Black Wolf é a lenda.
Massa, sim.
Tá ligado?
Massa.
É como se fosse aquelas paradas, né? Tem aquela... Vamos supor, tem as guerras aqui na Terra, né? As guerras antigas e os guerreiros e tal.
Aqui na Terra já anda.
Pois é, mano. Bicho é um alien, mano.
Por exemplo, tem as guerras...
É da onde mesmo?
É a entidade falando.
Por isso que a gente marca no local onde a gente se encontra com ele, não é uma casa não, é no meio do mato, assim, ó.
O ET Bilu, né?
A galera já tá no teu local aí?
Pois é, tem as guerras aí, tem... Acaba que os guerreiros, ou então as civilizações, os impérios, acabam se transformando em lendas para outros povos.
Né?
Para lendas de monstros, de demônios, acabam se transformando em algo místico, por causa do gigantismo que esses povos, esses guerreiros têm. E outras civilizações, né? Então foi justamente esse raciocínio na Black Wolf Black Planet. Só que eu primeiro fiz a lenda pra depois fazer o fato.
Professor Érico, temos 7 minutos e 77 segundos. Arrocha aí pra gente fazer um encerramento de um podcast.
Já sim, na chibata.
Na balada mesmo.
É, tem 7 minutos. Só se você quiser fazer mais uma pergunta, a gente para e volta.
E retorna.
É. Porque aqui é tudo ao vivo.
Não, é. Vamos lá, então.
Ao vivo.
Então, pessoal...
Então, beleza.
Ficou louco,
pessoal, da Letrondon aqui, ele já deu um adiantamento já das... Outras músicas que eu ia perguntar a eles, né? Que no caso era essa ligação da Black Wolf com a Dead Planet.
É, eu fiz primeiro.
Eu tava apostando mesmo. Nasceu depois deu.
É um clássico dos anos 80.
É, funciona às vezes.
Funciona.
Então, assim,
já tinha visto isso aí, já, com várias bandas já fazendo isso aí. O Rush, no caso, ele faz isso no 212, né? Então, assim, o pessoal que é mais velhinho, ele já faz aquela lembrança assim, ah, cara, tem disco assim que o pessoal também faz. Então, uhum. Apesar de que, logicamente, o Rush é um estilão, assim, bem diferentão do que a Netuno Blue, ela tá tocando hoje, mas...
A gente escuta Rush, é massa.
Pois é, cara, puxa, não, assim...
É porque do prog a gente puxa muito do Mastodon, uhum. Né, que é prog Sludge, do Tu, principalmente na linha de baixo, e o samples é mais a questão do Drifter, né?
Mas bateria gente... também.
Já achei mais a parte assim da bateria de vocês, nem parecido com o Dream Theater e nem com o Mastodon. Achei mais Porcupine Tree.
Qual?
Porcupine Tree.
Yeah. Eu nem conheço a banda.
É assim.
Boa, é um prog também.
Foi, é um progzão assim, bem. Tipo assim, 10 minutos é pouco, assim, sabe? Da duração da música.
Aquela parte que é no aro, eu me inspirei no Portnoy, que tem uma música que ele faz virada no aro.
Portnoy, ele gosta muito de usar, né, cara, esses elementos do aro, da bateria, de outros tons menores, assim, pra explorar, é massa, cara.
Então, assim, é legal vocês pegarem, assim, ao mesmo tempo você pegar um estilo musical que é diferente do que a gente tá acostumado, porque você sai daquela mesmice, né? Tipo assim, Iron Maiden, Metallica, Megadeth, tudo a mesma coisa, a gente já escutou milhares de gente, porque a gente gostando. É, não vai fazer pros coleguinhas aqui, viu, professor? Por favor, viu?
Eu tava pedindo desculpa, cara.
Ah, tá, pois você quer dizer, por favor.
Já na coordenação.
É, já dá o serviço lá pra fora. Então, assim, é legal ver assim, a própria iniciativa de vocês, da banda de vocês já, trabalhar com temas espaciais, vida alienígena, essas coisas. Então, assim, é diferente, é uma coisa que, poxa, pra pessoa que tá chegando agora, não é que sou estranho, mas sou aquela coisa assim que, cara, eu tô acostumado a escutar AC/DC, mulheres vividas, etc e tal, e de repente alienígenas, entidades místicas, outros tipos de mundos, outras tecnologias.
Distopia pra caralho.
Os multiversos, sim.
Multiverso, então é uma...
Aqui na Terra.
Aqui na Terra, lá no campo. Vocês gravam aí, não sei, é no mato, sei lá onde é.
Vai que xadá, cara.
A gente é pra gravar um clipe que xadá, né?
Só que as câmeras não pegam mais.
Pega lá, tem uma pedra lá na área que lá em Quixadá, que é a cabeça do Drake todinho.
Porra, bicho, olha aí, cara.
Acho que eu mostro mesmo, mas vamos gravar lá, puta que pariu, velho.
Faz aquele visual, se
um
liga naquele...
a gente grava lá em Quixadá.
Se liga naquele clipe Breaking the Girl do Red Hot Chili Peppers, meu irmão, que é uma viagem doida, fica mudando de cor, assim, foi uma parada em Quixadá. Os caras tocando e as corzonas mudando, assim.
Precisa não, mancha, é só o calor de lá, mancha, vocês já vão ficar com a visão turva, já vai ficar mudando, assim, automático.
A lente da câmera já fica embaçada,
né?
Então, galera, eu vou parando essa primeira uma hora do podcast e vou salvar essa gravação. E a gente volta já e quando vocês estiverem ouvindo vai estar emendado. É isso aí. Doomcast. Valeu. Propaganda, vai, né? Bora lá, galera. Voltando para a segunda parte do podcast Doomcast da Vertigem Discos com a Netuno Doom e o brother Érico. A gente continuando a fazer análise do EP. E vai lá, Érico, arrocha aí, cara. Você é o homem das perguntas.
Segunda faixa, né, de Second Son, né, no caso aqui é assim, a grosso modo, né, porque eu já tinha anotado, né, de Second Son, fala sobre o segundo sol, que no caso vai ser uma segunda oportunidade de vida, pelo menos que eu entendi, assim, da letra da música, para os habitantes do planeta, no caso ele não especifica que tipo de planeta é nas músicas, né, acredito que seja a Terra, mas... Fica assim a critério de quem escuta, né? A vantagem também de você estar analisando uma letra de uma música é que você pode dar corpo a ela, assim, de forma que você pode analisar de diversas maneiras, né? Eu posso ter essa visão, os integrantes da banda já podem ter uma outra visão do que eles fizeram, o ministro também pode ter outra. Então, dessa condição, eu acreditei que seja justamente, só que ele vai dar uma segunda... retomada a vida daquele planeta que está passando, né? E os comentários agora, os universitários aqui, o que é que vocês acham?
Ela, assim, a não ter citado nada nela é proposital, né? Porque se eu for narrar tudo que tem, a situação fica complicada, mas é mais legal fazer a dramaticidade da situação.
Sim,
né?
Sim, sim.
Mas ela foi inspirada, pra quem gosta de sci-fi, ela foi inspirada no filme 2010, o ano em que faremos o contrato, que tem a mesma premissa, né? Onde, no caso, está tendo uma tensão de pré-guerra entre a União Soviética, né, e os Estados Unidos. E o filme é uma continuação do primeiro, onde, no caso, eles vão investigar da nave espacial perdida, que foi no primeiro filme. E lá acontece esse fenômeno alienígena, né? Onde o carrão de monolito comendo um planeta e transforma o Júpiter no segundo sol para poder dar uma nova oportunidade à humanidade. Porque nossas guerras é sobre... Todas as nossas guerras são sobre recursos, inevitavelmente. A gente luta por recursos. A gente não consegue compartilhar recursos. A gente tem que...
Tirar do outro,
a gente tem que se tornar rico em relação a uma classe inferior que, no caso, vai sustentar a nossa economia. É sempre assim, né? O capitalismo é assim. Certo? Então, a The Second Sun, ela tem uma premissa de que ela dá alguns toques que é um pouco mais no futuro, como nas partes que vem dizendo que a guerra já é travada no espaço e tal. As nossas guerras já são travadas no espaço. E ela tem algumas alfinetadas, como a parte que os nossos políticos só querem saber de ganância, né? Então usa a religião para poder focar o povo em certos objetivos, certas metas que não são verdadeiras. E também tem a parte que tem um adentro na nossa condição, tem uma parte, quando eu pego e digo Lúcifer no Rise in the Sky, to guide Homem-Car, né? O Lúcifer surge lá no céu para poder guiar toda a humanidade. Eu não estou falando da entidade Lúcifer, eu estou falando da teoria da conspiração.
E da NASA, né? No caso,
que a NASA jogaria, que a sonda que estava lá sondando Júpiter se jogaria para dentro de Júpiter e seria um acontecimento em cadeia, né? Um evento em cadeia, e a bomba nuclear lá ia explodir Júpiter. É impossível, né? A física não tem como, mas a teoria da conspiração é legal, né?
É. Explorar isso aí.
E os conservadores. Aí a NASA vai falar que nova estrela é luz. É luz. É coisa de terraplanista isso aí, mas ficou legal, né?
Ei, mas tu vai pra aquele cruzeiro que a galera tá organizando pra chegar na borda da Terra?
Pra ver a borda? Eu vou só pra ver a cara dos caras. Ei, mas tem borda não.
Eita, foi o melhor aquele meme do campeonato de surf na borda, né? Do...
Caralho, eu não vi isso aí, não.
Os caras fazendo as manobras de surf na borda e caindo, assim. Primeiro surf na borda da Terra plana, cara. Olha aí. Vai lá, Érico.
Vamos lá.
Já falei que a Second Sun é minha preferida mesmo.
A minha também. Terceiro, no caso, a Galactic Empire of Doom, né? Então, fala sobre a vinda desse...
Nomezão.
É. É a coisa... Aí sim, já é
nome. Clickbait do caralho, né?
É. Pode crer. Total, velho.
Tirando o Galactic, se botar só Empire of Doom, aí pronto, agora sim é Death.
Então é o Death, né, cara? Você já não...
Então, assim... Não sendo a minha favorita do trabalho, mas também muito bem assim organizada assim, e tal. No caso, os ampliados sempre são você que faz.
É. Mesmo não tendo sentido, né?
É, mesmo não tendo sentido, mas isso aí. Isso
foi ótimo.
É o de menos.
É o de menos, que a gente sabe que tem coisas que é
importante
assim,
que funcionou.
É, a análise do cara é mais certo. Prog que o som da banda, né? Cara, não faz sentido, mas quando junta fica massa, né? É, pode crer, o cara pode crer.
Pode crer.
O cara pode crer. O cara aí pode cash.
Então é a vinda desse Império Galáctico, que ele vem exatamente para dizimar a população que já existia lá no planeta.
Eu escuto essa música, cara, eu imagino a galera saindo para trabalhar. Não, obrigado.
com oferecimento. O patrocinador aqui passando. É, tipo. Tipo, toda vez que eu escuto essa música, eu imagino a galera saindo do trabalho e se inicia uma invasão, assim como esses filmes clichês e tal.
Guerra dos Mundos, pronto.
Não, cara, tem um. Porra, vou tentar lembrar o nome desse filme agora, cara, que eu tô sem condições, mas é um. Não sei se é A Vinda, A Chegada, ou coisa parecida, que desce uma nave e ela fica suspensa.
Nosso baterista parou, pegou e se levantou e foi comprar o bolo de maconha.
É, né, nesse momento tá rolando a negociação. Outlaw. Tivemos agora os nossos...
Ei, ei, ei!
Três pontos.
Chupa igual a Dindim.
É, faz um furinho e chupa igual a Dindim. É, um é três, dois por cinco.
Não, só um mesmo. Eu não posso chegar muito chapado.
Leva pra ela, pô, pra ele.
Uma pausa aí, uma pausa pro podcast, né?
Pausa no podcast,
não, pausa. Não, cara, tá no deck só, quem tá escutou, quem não escutou.
Galera, aí,
ok, ok.
Valeu.
Está rasgado. Sim, tem esse filme que é A Chegada. Eu não lembro o nome agora desse filme. Que até eles pegam uma mulher pra poder se comunicar com as entidades alienígenas que ela faz através do som, através dos desenhos de psicologia.
Macho, deixa pra quando chegar em casa, que aí tu liga a guitarra, aí é sal.
Não, é agora mesmo, porque quando chegar em casa tem que botar no espaço do meu.
Aí vai sair The Third Son.
Vai fazer The Wind Sun.
É, The Wind Sun, mas é, porra. E assim, essa é a impressão que eu tenho de Galactic Empire, assim, que é uma invasão rolando e tal. Assim, a própria vibe da música é isso aí. Assim.
Isso aqui é bom, uma porra.
Aqui na Terra, né?
Tem que até. Eu já tava vendo. Ei, mano, onde é que eu tenho que botar a cabeça pra fora do carro assim? Ei, mano, olha as luzes, mano.
Também que xadá.
Ei, bora gravar o clipe.
Galactic Top Gun é baseado na autobiografia de Lovecraft. Na verdade, ela é uma música sobre culto. Né? Uhum. Era o caso da perspectiva que os cultistas já acham que é o momento propício pra... É libertar o Cthulhu de Hellier. Então, por que Galactic Empire? Porque justamente os cultistas acham que o conhecimento do Cthulhu vai levar a humanidade para uma nova era. E a gente sabe que a nova era, quando a gente está lendo o Lovecraft, que eles estão mencionando, é que eles acreditam que, na verdade, o ser humano é mau por natureza. Então, a gente vai sucumbir à nossa verdadeira natureza. Que no caso, com o conhecimento do Cthulhu, a gente, sei lá, ser um império, tipo Star Wars, do mal, né? Então essa é o sentido da Galactic Empire do 1, seria uma visão, não da entidade, mas uma visão dos cultistas.
Uhum. Daqueles que vão propagar a ideia, assim, tal.
É, exatamente.
Massa. Nós sabíamos eles que quando a entidade surgir, é tudo tomar no cu.
É, exatamente. Mas sabe que quando a entidade surgir, todo mundo vai tomar no cu, sem exceção.
O Cristo um pouco se fudendo com a humanidade, eles nem ligam pra isso.
É, pra quem lê, né, cara, quem já leu, né, e tal, sabe que é. Não tem exceção, né?
Vai todo mundo.
Rocha. E a Black Wolf e a Dead Planet, né? No caso, já tinha dado a resenhazinha e tal. E foi o que eu, pelo menos assim, da primeira vez que eu escutei, né? Falou sobre o Black Wolf, né? O Lobo Negro. E da primeira vez que eu escutei, sem ter escutado ainda a Dead Planet, eu achava que era um animal, que era um lobo que devorava as pessoas e tudo. Aí foi quando eu comecei a escutar o Dead Planet, que tem a parte lá que ele diz que chegou os alienígenas, começaram a invadir lá o planeta e de repente eles começaram a chamar aquelas naves de Black Wolf. Aí foi que eu fiquei, cara, é a música que já tá fazendo a conexão com a anterior. Então, como
como o pessoal aqui da, o pessoal da Antônio disse, né? Então, no caso, ele fez a lenda e depois ele narrou o que aconteceu depois do que a lenda fez lá no planeta, né?
Uhum. O fato em si, né?
O fato em si.
É, bora lá então, Érico, considerações finais sobre o EP.
Cara, só tem uma consideração ruim, porque no caso são 5 faixas, você escuta e fica assim, pô cara, já...
É um EP, né? É um EP grande.
É um EP grande.
Ninguém lança EP de 40 minutos. Hoje em dia o pessoal lança álbuns de 40 minutos.
É, pode crer.
Nossa, se o EP é 40, imagina o álbum.
É porque o álbum...
É o Empire todinho.
Já tinham perguntado, cara, por que aqui esse EP é um EP? Mas é porque, assim, se a gente for pra lançar um álbum, a gente quer um álbum entre 50 minutos e 1h10.
Ah, entendi.
Isso o álbum. Sendo que a gente ainda tem planos de, se for fazer uma versão física, ainda ter...
Faixa bônus.
Ou então, vamos supor que um completo, álbum completo seria 1h30.
As do Bandcamp.
Eu não queria soltar spoiler não, mas ultimamente eu tenho conversado com o Adriano pra gente fazer regravações daquelas duas músicas que faltam.
Ok, ok, bomba!
Toma, olha aí,
bomba! O Dum vai regravar as músicas do Bandcamp.
Amanhã vai estar no...
A gente vai regravar Born to Fight e qual é a outra? Eu esqueci.
I'm the Execution.
I'm the Execution.
Nem bomba, nem eu sabia!
A Desepijão tem uma letra boa, mas ela não é de ficção científica.
Tomara que a banda continue depois do
podcast.
Ó, já tem o que ensaiar, hein?
Já tem que ensaiar,
olha
aí. Eu
lasquei. A gente...
The Execution, a gente...
Agora que o pai fez pra caralho.
É nada. A gente começou... A gente já tinha feito umas roupagens novas delas, a gente tocava elas somente no ao vivo. Aí, conversando com o Adriano, a gente decidiu não perder elas no primeiro EP, né? Então, a gente vai pensando em regravar como faixa bônus aí do... Ou então como single, não sabem ainda.
Na verdade a ideia é gravar várias músicas
e ver o que vai rolar.
Pra poder usar como bônus, porque agora que a gente pegar os toques, não, mas se vocês for lançar isso, tem uma música que não tem no digital.
Não, né? Mas aí não é lei, né? A galera que quer colocar mesmo, quer
não,
colocar.
Não, mas é até interessante, né? Então acho que, por exemplo, vamos supor, a gente vai fazer, lançar só no Brasil, lança só uma versão, vai lançar lá fora, lança outra versão. Tá. Acho que seria legal ter aquelas músicas na discussão, né?
Lançar no Ceará, é todas as músicas aí fora, não, só assim.
O cara tem que vir assistir um show nosso aqui pra comprar o CD.
Pra CD, pra ter a...
Durante o show vai aparecer uma senha.
Vai aparecer assim um jogo interativo lá, você quer comprar parede, o CD, sim ou não.
Vai aparecer na parede uma senha, se você ficar ligado na senha, você vai acessar o bônus.
Exatamente.
Pô, marketing do caralho.
Você vai ligar e tal lá pra gente.
Liga pra gente.
Aí você vai ver qual o cavalinho que tá pulando errado. Aí você vai e erra. Pois é, igual aquele jogo.
Não diga alô, diga Netuno. Caiu. Voltou.
Isso aqui é porque o Milhouse se empolgou e derrubou.
Não, foi não.
Mas fui eu mesmo.
Ah, não, foi o Vinícius.
Eu tô morrendo aqui já assim, ó.
É o jogo, meu filho.
Então vamos lá, mais alguma coisa, Érico?
Excelente trabalho da Netuno Boom. Esperamos aí em 2019 as duas faixas aí pra gente poder escutar e ao mesmo tempo fazer análise também. Uma segunda convite também pra quando vocês
podcast,
também.
Podcast, é, podcast. Também,
agora em 2019 vai rolar
Headcast.
O single.
Ah, é um single, né?
É uma música que já tava com a gente faz um tempo, só que a gente não teve a oportunidade de ensaiar e tal. Era pra ser uma das faixas do EP. A Dead Planet provavelmente não estaria no EP. Seria essa música. Mas como não rolou, então a gente botou a Dead Planet.
Na verdade, a gente tem várias coisas gravadas, né? Só que ninguém sabe, nem mesmo o Bosco. Então...
Os caras só me mostram quando o negócio tá feito. Ei, te viram, isso é amanhã.
Cheguei, marrocha aí.
Não, o Bosco sabe, é porque tem lá no nosso cloud lá, só que o Bosco ele só escuta quando a gente diz, ei, mas tá pronto. Porque se ele for ouvir antes e tiver que refazer tudo, tá mais complicado.
É porque o nosso esquema de criação, a gente faz uma coisa agora... Aí a gente escuta depois, aí a gente avalia se tá uma merda ou não, tá ligado? Se tiver uma merda, a gente recria tudo de novo.
É, vai do zero, né?
Vai do zero. Como no caso esse single. O single ele tava de um jeito, aí o Efson, ei, mano, não dá pra mudar umas coisas não. pra botar assim assado, tá bom, macho, vamos ver o que eu faço. Aí, criou uma versão.
Não fez o feeling do baixo, né?
Criou uma versão, não, agora não vou mais gravar baixo.
Sim, esquecendo, né? Contato daí do pessoal. Shows,
deixa eu falar só uma coisa. O single vai ter uma participação especial de um vocalista muito conhecido aqui em Fortaleza.
Opa, massa.
Opa!
Mas ser nos próximos capítulos.
Vai ser nos próximos capítulos. E vai ser, não vai ser só o áudio, vai ser um videoclipe também.
Massa.
Então, segure o core, porque vai ser core. Complicado.
Massa.
Vai ser bruto, vai ser muito bruto esse novo
single. Sim, contato aí do pessoal aí pra show, apresentação, festa de aniversário, enterro.
O nome do contato é o Everton.
O Hilson. É, pra achar a gente é só ir no tio Google e procurar lá Netuno Doom, Facebook Netuno Doom, Twitter, Spotify, só colocar Netuno Doom que aparece, eu sempre tô lá online, eu respondo tudo, é só entrar em contato lá pra show, a gente toca em todos os locais, é, cabaré, festa de aniversário,
pagando,
enterro,
né?
Enterro, qualquer coisa, então a gente tá lá.
O cara entra outro
o cara sai da terra, né? Bom, galera, eu queria agradecer vocês por terem vindo até aqui. Queria agradecer o meu intestino por ter te segurado até agora essa situação horrível que eu tô aqui.
É porque vocês não estão cheirando, viu, galera?
A gente queria agradecer o ano de 2018, que foi muito legal pra banda.
Foi bom, foi bom.
Porque, macho, a gente não esperava em sair em listas de melhores de 2018. Nem a Paulo. Porque foi um EP, mano. Da onde é que o EP entra em lista? Aí saiu no Metal na Lata, saiu em duas listas do A Música Continua Mesmo, sendo que uma era nacional e a gente teve a sorte de ter Facada e Netuno Doom, ou seja, duas no Ceará, na mesma lista.
Ceará na mesma lista, é verdade.
Então, brigadão a todos, foi massa, foi massa. E continue comprando nossas camisas. Em breve tem mais remessa.
Falar em Mechan, a gente vai estar daqui a alguns meses com o nosso EP físico. A gente conseguiu apoio de vários selos, contando com Vertigem Discos.
Aqui no Ceará, Vertigem Discos e Jazigo.
Jazigo Discos, é. Teles from the Pitch, lá o Felipe cabeçando, e também o Leandro lá da Eclipse Lunares e outra galera aí. E logo mais vai estar aí nas bancas de revistas aí todo o Brasil.
E é uma honra a Vertigem Discos estar participando, de certa forma, do lançamento de vocês. Eu acho massa, é importante. No caso, o terceiro, né, da Vertigem. 2 anos de distro, então 3 tá bom, né?
Ei, mano, choro não.
Agora eu tô gaguejando aqui, gente.
É o estômago.
É, tá doendo. E assim, eu queria agradecer realmente vocês estarem aqui, terem vindo pra cá, né? O Bosco ter demorado a estacionar o carro.
Hoje tá foda.
Né? Agradecer ao Érico também. Do cast da Vertigem Discos, a gente continua num dia que a gente tiver tempo pra gravar.
Peraí, você tem a calma aí, tá com pressa por quê? Uma agenda aí pra próxima semana de eventos aqui em Fortaleza.
Assim, o que eu tenho na cabeça aqui é que se você tá escutando.
Também.
Se você tá escutando hoje o podcast, domingo agora a gente vai ter a feira Vinil é Massa do mercado do Floresta Bar, né? Que é uma feira que acontece de 2 em 2 meses. A Vertigem vai estar lá.
A data do evento?
Domingo agora. Domingo agora é o quê? Dia...
Domingo agora é...
Agora é domingo.
Domingo.
Vulgo dia 20.
Pronto, vulgo dia 20...
De janeiro,
né? Então a feira Vinil é Massa do Floresta Bar começa às 5 da tarde, uma porrada de gente, equipamento e a Vertigem Discos com a sua banquinha underground, sempre apoiando, e é isso aí. De show, não
shows
sei.
Shows aqui da Netuno Doom, vai estar até algum canto, aniversário.
Vai ter em março, né? Em março no Praxedes, né? Que foi remarcado, né?
Dia 10 de março. Tendo umas coisas aí de céus abertos.
Mas
nada confirmado.
E vai ter o nosso ensaio, né? Quem quiser quer ir pro nosso ensaio.
Quem
quer ir pro
nosso ensaio, só ficar ligado lá nas nossas páginas, que a gente sempre tá convidando a galera. A gente toma um antes e depois do ensaio, troca uma ideia. Só chegar, galera. Tem medo não, que a gente
é mais esperança, lá no Cheio do Pau, 2111.
Olha aí, massa.
Olha aí.
Fechou então. Então é isso, né?
É isso aí, né? E a gente tá esperando aí.
É bom.
E a gente tá esperando aí os comentários de vocês, aí, críticas, resenhas, sugestões. Melhorias, piorias, o que é que vocês acham, o que falta,
enfim, novidade nova,
saindo da terra,
ou ficando na terra.
Tem que ficar ligado porque vai rolar EP da Void Trip em breve, então, ó.
Olha aí,
uma
ó.
Sugestão de resenha, viu?
Eu prometo comprar a camisa dos caras até agora nada, eles devem estar putos comigo. Mano.
Caralho, tinha naquele dia, né?
Naquele véio? Dia, velho. Não, já tinha rolado antes, mas vai dar certo. Eu preciso vender CD.
Olha aí, Void Trip aí, ó. Pra, o recadinho pra vocês aí, viu?
Void Trip patrocina a gente. Patrocina a gente. Então é isso, galera. Obrigado por vocês terem conseguido escutar até agora. Lembrando que a Vertigem Discos é uma distro e agora também se arriscando, de certa forma, como selo. Né, e sempre nessa vibe de apoiar as bandas independentes aqui do Ceará ou do Brasil todo, porque disseminar a música dessa galera é extremamente importante. Então o Doomcast fica por Doomhead X-Cast fica por aqui. Né, então valeu por terem escutado até agora e a gente volta em breve ou quando tiver tempo de falar alguma coisa, né, e poder gravar, digamos assim, né?
É, tem alguma coisinha daqui.
Porque
pra março,
já
né,
me pastor? Cobraram o podcast de Natal que a gente não fez, né?
Agora só tá pedindo, né?
A gente faz o podcast, não, a gente faz o podcast de Natal e fala que ele tá falando em 25 de dezembro, né? Começou o áudio, né? Então dá certo, a gente engana a galera, né? E também o podcast sobre o desafio com a minha esposa daquilo que eu gosto e aquilo que ela gosta, né? E o Érico como juiz de paz, né? Então a gente tem que preparar esse,
ah, que legal,
esse podcast
tá
também.
De inverno, vocês dois brigando lá.
É, exatamente, isso vai rolar. Por favor, tenham paciência. Eu preciso me mudar também. Eu preciso cuidar do meu intestino, então. Obrigado pela participação de todos. Valeu. Tchau. É um momento.
Eu acho que não vai rolar.
Não, não. É, eu não quero, né? Mas enfim.